Está no ar. O Jornal do Senado.
Senadores aprovam em primeiro turno o PEC que garante assistência social a mulheres vítimas de violência.
Ângela Portela alerta que corte no Bolsa Família pode prejudicar combate ao trabalho infantil.
Defesa da presidente afastada Dilma Rousseff aposta na perícia para que julgamento seja técnico e não político.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado decidiu por unanimidade incluir as mulheres vítimas de violência entre os beneficiários da política de assistência social estabelecida pela Constituição, independentemente de contribuição à Seguridade Social.
A proposta ainda precisa passar por uma segunda votação em plenário antes de seguir para a Câmara dos Deputados. As informações com o repórter Maurício De Sante.
Atualmente, a Constituição garante assistência social à família, aos idosos, às crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade e também as pessoas com deficiência. A proposta da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, inclui as mulheres vítimas de violência nesse rol. Marta lembra que a iniciativa preenche uma lacuna do texto constitucional.
Porque nós sabemos que essa mulher realmente ela fica numa situação de desamparo, onde frequentemente ela volta para aquele companheiro que a agrediu, ela não tem recursos para conseguir fazer a vida de outra forma ou ter as suas necessidades mais importantes amparadas.
Entre os benefícios estabelecidos pela proposta estão o pagamento de um salário mínimo para as mulheres que não têm como se manter, o acompanhamento familiar e o acesso a serviços de saúde e educação. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, elogiou a proposta.
Ao cuidar da mulher, nós estamos cuidando da família. E quando nós colocamos agora como assistência social, também significa dar uma atenção à mulher vítima de violência, nós estamos com isso defendendo na Constituição a família brasileira, aquela que educa o futuro deste país.
Ao lembrar que domingo, dia 12, foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, reclamou que o Brasil ainda tem cerca de 500 mil menores de 14 anos trabalhando.
Apesar de alto, esse número já é 46% menor do que se registrava há 10 anos, comentou a senadora.
Ângela Portela advertiu que enquanto o país não retomar o desenvolvimento econômico, maior será a pressão para a exploração do trabalho infantil.
Ela também receia que o problema se agrave com a agenda conservadora do governo interino de Michel Temer, que, como explicou, já acena com cortes no Bolsa Família.
Ângela Portela advertiu que isso teria sérios prejuízos para a erradicação do trabalho infantil.
Eu gostaria de manifestar o meu apoio às ações de combate ao trabalho infantil, clamar pela manutenção de políticas sociais responsáveis por diminuir, sobremaneira, o problema em nosso país. E convidar todos os brasileiros e brasileiras a combater o trabalho infantil, denunciando junto aos conselhos tutelares ou a órgãos da Justiça do Trabalho.
E está na Comissão de Constituição e Justiça projeto do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, que penaliza com detenção que varia de 1 a 4 anos, além de multa, quem explorar o trabalho de pessoa com menos de 14 anos.
Se a exploração do trabalho infantil se der em atividade noturna, perigosa, insalubre ou penosa, o responsável poderá cumprir pena de reclusão, que varia de 2 a 8 anos, além de multa. A repórter Rebeca Ligabi tem os detalhes.
O Estatuto da Criança e do Adolescente já proíbe o trabalho de crianças com menos de 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz, a partir dos 14 anos e com devido acompanhamento. Apesar disso, de acordo com o IBGE, em 2014, cerca de 554 mil estavam trabalhando. A maioria, cerca de 62%, no campo. Paulo Rocha comenta que em atividades agrícolas, as crianças manuseiam foices, enxadas, facões, máquinas perigosas e correm riscos de danos graves à saúde.
No campo, qualquer tipo de trabalho é pesado, né? Jornadas estafantes, jornadas pesadas para a própria criança. Na visão dos caras, acham que são mais leves, mas na verdade são trabalhos inapropriados para aquela idade e para aquela situação.
O senador Eumano Ferrer, do PTB, chamou atenção para a crise profunda no setor produtivo do Piauí, que, segundo as estatísticas que apresentou, registra uma quebra de safra de mais de 60%.
Para ele, a baixa produção aumentará as dívidas dos produtores rurais. Por isso, o senador espera que o governo negocie uma solução com os devedores.
A situação dos produtores se agravam, sobretudo com relação aos empréstimos contraídos, tanto empréstimos para investimentos como empréstimos de custeio. E urge solução urgente, urgentíssima.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, pediu rapidez na votação do projeto que atualiza o Simples Nacional, o sistema de pagamento simplificado de impostos que beneficia as micro e pequenas empresas. Aprovada pelos deputados em setembro, a proposta está pronta para análise no Senado desde fevereiro.
Segundo Valdir Raup, a proposta aumenta a abrangência do regime por meio da elevação dos limites de enquadramento e da inclusão de novos beneficiários pelo Simples Nacional, como pequeno empreendedor rural.
O projeto também institui a progressividade dos tributos, simplifica a inscrição e a baixa das empresas, melhora as condições de parcelamento de dívidas e prevê incentivos à exportação, à inovação e aos investimentos produtivos.
Enfim, promovem-se alterações que fomentam o empreendedorismo, que incentivam a regularização e a formalização e que contribuem não apenas para a retomada do crescimento econômico, porque tanto ansiamos, mas também para a recuperação do emprego de que este país anda tão necessitado.
Ao comemorar decisão do Supremo Tribunal Federal favorável à perícia na Comissão Especial do Impeachment, a defesa de Dilma Rousseff disse que os laudos vão permitir um julgamento técnico e não político.
E o relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas, pode reavaliar o prazo de 30 dias para as alegações finais para que o processo seja encerrado na comissão no final de julho. Repórter Érica Christian.
Anastasia afirmou ainda que a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, pela realização da perícia, atende à posição dele favorável aos laudos nos decretos editados sem autorização do Congresso Nacional e nos pagamentos em atraso feitos ao Banco do Brasil pelo Plano Safra.
Meu parecer, inclusive, foi favorável de acordo com o objeto. A ponderação que fiz na minha manifestação foi no sentido que a perícia deveria ser nacional, deveria ser nesse prazo determinado e se circunscrever às questões fáticas do objeto que está sendo indagado nesse processo. E ela também não se pode confundir com uma análise jurídica, porque não é um parecer, é uma perícia sobre fatos.
O advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso, diz que a decisão de Lewandowski restitui o amplo direito de defesa. Ele acredita que a perícia comprovará que a presidente afastada não cometeu crime de responsabilidade.
Está claro que os decretos não interferiram em absolutamente nada com a meta fiscal, que é o eixo central da incompatibilidade que existiria entre os decretos que abriram créditos suplementares e a meta fiscal. Da mesma forma, fica evidenciado que não há atos, que não há influência nenhuma da presidência da República na gestão do Plano Safra. Isso vai ser comprovado ao longo da perícia, além de outros aspectos que nós vamos colocar em quesito.
A junta pericial, que será formada por 3 servidores do Senado especialistas em contabilidade, deverá apresentar o laudo até o dia 25.
E hoje a Comissão Especial do Impeachment começou a ouvir as testemunhas indicadas pela defesa da presidente afastada, Dilma Rousseff.
O ex-assessor da Casa Civil, Gilson Bittencourt, negou ter havido operação de crédito entre a União e o Banco do Brasil no Plano Safra.
Já o ex-secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, André Nassar, afirmou que os repasses do Plano Safra não prejudicam o financiamento do campo e evitam a descontinuidade da política de crédito.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite. Até amanhã.